Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Como vocês sabem, a gente ainda está longe dos nossos estúdios por causa da epidemia do coronavírus, mas a gente continua falando de livros por aqui. Então a gente tem hoje dicas de leitura para a quarentena e uma entrevista com quem faz literatura, além de informações sobre o mundo dos livros. Sigam conosco. No programa de hoje, Monteiro Lobato, Marcelo Andrade, Marta Batalha, Ana Maria Baiana, Sérgio Augusto e Wilson Pereira. Desde que entrou em domínio público no ano passado, a obra de Monteiro Lobato tem recebido diferentes olhares. Além da contextualização de seus escritos, contaminados de teorias racistas do início do século passado, novas edições do Paulista de Taubaté, maior símbolo da literatura infanto-juvenil brasileira, têm sido lançadas. Eu destaco agora a coleção que a editora SESI de São Paulo acaba de colocar no mercado. A novidade são as ilustrações produzidas por artistas brasileiros e estrangeiros que não tiveram contato prévio com o universo de Lobato. O projeto gráfico é da designer Raquel Matsushita. Outro detalhe é que só está previsto até o momento o lançamento em formato e-book, por causa da parceria da editora SESI com a Amazon Brasil. Os preços variam por título, mas estão em torno de R$ 30. Ainda sobre os textos de Monteiro Lobato, que tem sido objeto de críticas por seu conteúdo racista, a editora optou por mantê-los no formato original. Mas a coleção traz uma apresentação da professora Tâmara de Abreu, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que defende que a obra de Lobato seja entendida no seu contexto histórico, ajudando o leitor a compreendê-la sem deixar de aproveitar a riqueza da criação literária. E por falar em desenho, o jornalista e cartunista Marcelo de Andrade, que assina também como Mandrade, lança livro pelo selo Autografia, misturando poesia com prosa e desenhos do autor. A coletânea de textos Dicionário Completo das Meias Verdades traz cartuns com humor, ficção e pitadas de espiritualidade. Mandrade, que escreve para publicações espíritas, não vê problema que o livro seja classificado como de autoajuda. Qualquer livro que agrega algum valor, eleva o ânimo, compartilha conhecimento ou esclarece, pode ser enquadrado nesse universo, desde um dicionário, passando por um compêndio científico e até um livro sobre meditação, argumenta o jornalista. O Dicionário Completo das Meias Verdades custa R$ 35,00 e pode ser pedido no site da editora, autografia.com.br. E uma dica para quem quer mergulhar na leitura nesse período de quarentena, gastando pouco ou quase nada. Muitas obras clássicas que a gente ainda não leu ou que sempre vale a pena serem relidas estão em domínio público. É assim depois de 70 anos da morte do autor. Foi o que aconteceu com os livros de Monteiro Lobato, que citei ainda há pouco. Mas há muito mais, é claro. Vale lembrar que o que está em domínio público, ou seja, livre do pagamento de direitos, é o texto original. Ilustrações, projetos gráficos e traduções têm direitos autorais específicos. O Ministério da Educação tem um portal com obras brasileiras em domínio público. É o domíniopublico.gov.br. Infelizmente, esse site está inacessível nesse momento. O MEC ficou de averiguar o problema e assim que houver uma solução, o Autores e Livros vai informar. Mas há outras opções para quem quer baixar obras clássicas. Uma delas é a plataforma digital da Biblioteca Nacional. O endereço é bndigital.bn.gov.br, com mais de 2 milhões de documentos, incluindo livros e periódicos, de livre acesso. Esse é o Autores e Livros. Nós falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais, também em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou em um tocador de podcast. E chegou a hora da nossa conversa de quarentena.
Autores e Livros, e mais uma conversa dessas de quarentena. Hoje eu recebo Mônica Rizzo, nossa colega da Biblioteca do Senado, e meu companheiro aqui, Anderson Mendanha, produtor do nosso programa. A gente tem falado muito de livros sempre, mas as pessoas também têm usado muito o tempo livre na quarentena, esse tempo de reclusão, a ver filmes, ver séries. Então a gente quer estimular que as pessoas leiam. Ninguém precisa parar de ver seus filmes. Mas que tal pensar nos filmes como uma oportunidade, como uma janela para livros? A gente então vai conversar um pouco sobre essa relação entre os filmes, entre o cinema, entre o audiovisual e os livros, para ver se estimula você a ler, continuar lendo, que é o objetivo aqui do Autores e Livros. Então, Mônica, por onde você começa? Qual é a sua dica? E como é que você vê essa relação entre os livros e o cinema, o audiovisual?
Eu acho que é uma relação muito bem sucedida. Eu, como leitora em primeiro lugar e cinéfila em segundo, de forma geral, tenho algumas críticas às adaptações de obras literárias para o cinema. Sempre fica faltando alguma coisa. Mas eu entendo que há uma exceção, são as peças teatrais. E aí eu cito grandes adaptações, não é, da obra de Shakespeare, como, por exemplo, o Júlio César com Marlon Brando, nos anos 50. Menciono também as adaptações maravilhosas da obra do Nelson Rodrigues, A Falecida, Boca de Ouro, Beijo no Asfalto. São adaptações para o cinema de obras literárias que tiveram muito sucesso, possivelmente pela própria linguagem da obra de origem. Não posso também deixar de mencionar O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, não é? Uma obra super premiada. E eu acho que essas adaptações foram de grande sucesso para mim. Aí eu estou falando da Mônica, leitora, que depois foi ver o filme. Porque elas mantiveram, basicamente, toda a história original. No caso de outras adaptações, e aí eu vou mencionar um filme bem recente, que foi, inclusive, candidato ao Oscar 2020 na categoria Filme Estrangeiro, que é A Vida Invisível. Esse filme foi baseado, na verdade, inspirado, não é, segundo o diretor, na obra da escritora brasileira Marta Batalha. Ela é uma escritora de dois livros até o momento, que é A Vida Invisível de Eurídice Gusmão e o outro livro, Nunca Houve um Castelo. E essa adaptação, ela ficou bem diferente da obra literária da Marta Batalha. Agora, eu recomendo ambas versões. Por quê? No caso, o original, que não é versão, né? O livro é estupendo. E a adaptação para o cinema, apesar de ter fugido, principalmente no fechar da história do original, ela é, ainda assim, é um filme maravilhoso. E no final, eu vou fazer só um spoilerzinho pequeno, né? Dizer que a Fernanda Montenegro rouba a cena, né, no final do filme, porque ela aparece numa participação pequena, mas assim, fundamental.
Ô, Mônica, vou dar um pitacozinho, um contraponto a isso que você levanta, porque essa é uma discussão realmente que marca mesmo essa relação entre cinema e livros. E a própria Marta Batalha, que esteve, deu uma entrevista ao Autores e Livros, você pode buscar aí na página do Autores e Livros, você vai encontrar, ela trata a adaptação cinematográfica como uma outra obra. E muitas vezes a gente lê e se apaixona por um livro, tem essa vontade, esse desejo de reconhecer aquele livro naquela obra. Esse exemplo que você trouxe realmente talvez seja um exemplo extremo. Fica muito mais parecido mesmo com uma inspiração. O filme do Karim Aynous, inspirado no livro da Marta Batalha. O livro, ele tem uma chave mais do humor, ele vai um pouco para a sátira. E o filme, nas palavras do Karim Aynous mesmo, é um dramalhão, né? É um drama brasileiro, acho que ele usa essa expressão. Então é interessante, eu acho que as pessoas não devem, isso aí agora sou eu que estou dizendo, enfim, cada um concorda ou não, mas enfim, as pessoas não devem procurar nos filmes os livros, porque realmente não é possível você transpor um livro às vezes de 300, 200, 300, 500 páginas para um filme de 2 horas, né? Eu acho que vale sempre ver como uma outra experiência, mas enfim, essa é a minha visão. Mônica, eu queria que você citasse mais alguma coisa e já já vou abrir o espaço para o Anderson falar também.
Então, eu quero citar um livro e uma revista do acervo da Biblioteca do Senado. A revista é a revista que se chama Recine, que é a revista do Festival Internacional de Cinema de Arquivo, que é publicada pelo Arquivo Nacional, aqui do Brasil. Essa revista é muito importante porque ela acompanha, não é, a elaboração desse festival e traz sempre muitos artigos escritos por especialistas, por cinéfilos. E eu vou destacar o volume dessa revista, que é o número 11 de 2014, que justamente trata da relação entre o cinema e a literatura. Nós vamos deixar lá na página da rádio o link para esse fascículo em especial, que ele está disponível na internet. E eu destaco lá os magníficos cartazes de filmes que hoje em dia a gente não vê mais, mas que antigamente eram um must, né? Eu conheço pessoas que colecionam cartazes de filmes. E também uma fotografia magnífica do Vinícius de Moraes com o Pablo Neruda e o Jorge Amado. Isso, não sei nem te dizer em que data, Jorge Amado tinha cabelo preto ainda. E uma das filhas do Jorge Amado, lá não está mencionado qual delas, e é muito bonita a fotografia. Então eu recomendo a leitura desse fascículo, que é sobre essa relação entre as duas artes. Também temos uma obra no acervo, infelizmente não está disponível na internet, talvez no site da própria editora, o escritor é Laurent Debois, A Odisseia do Cinema Brasileiro, da Atlântida à Cidade de Deus. Essa obra faz esse panorama, né, do cinema brasileiro, desde o período da saudosa Atlântida até o filme Cidade de Deus. Eu gostaria também de dar uma dica, né, que é uma dica gratuita, que é sempre bom a gente deixar aí uma dica para o pessoal que está preferindo não gastar muito nesse momento ou não está podendo, que é o Festival Varilux. É um festival que tem todo ano, o Festival Varilux do cinema francês, e esse ano eles fizeram uma adaptação, chama Festival Varilux em Casa, e está disponível gratuitamente na internet, a gente também vai deixar o link. E nesse festival eu quero destacar alguns filmes, não é? Para criançada, tem duas obras do Asterix, não é? Asterix e o Domínio dos Deuses, e Asterix e o Segredo da Poção Mágica, é legal também, não é? A gente deixar aí essas adaptações do quadrinho para o cinema. Um outro livro que se chama O Mistério de Henri Pic, que é um filme divertido sobre a história de uma biblioteca, onde um bibliotecário colecionou originais recusados, não é, por editoras. Um desses originais é redescoberto e publicado e vira um grande sucesso. E o resto é história. Eu sugiro que as pessoas tentem, não é, fazer assistir esse filme. E tem outros, né? Tem um outro brincando com o Madame Bovary, que se chama Gemma Bovary, e um sobre a vida do Edmond Rostand, autor do Cyrano de Bergerac.
E são filmes que muitos deles têm essa relação com a literatura.
Exato.
Anderson, vou dar a palavra para você aí, para também trazer suas dicas de livros que... Enfim, o tema é amplo, a gente trata de livros e de cinema.
Então, olá para todo mundo. Eu vou já numa linha assim, mais de um manual, né, de como ver filmes, que é justamente o livro da Ana Maria Baiana, Como Ver um Filme. É um livro bem interessante, onde ela traz assim recursos, dicas de como você aprofundar a experiência do cinema, de como você poder entrar na sala. É uma das coisas que eu acho que eu quero fazer muito quando a gente terminar esse tempo de quarentena, é voltar à sala de cinema, é de como você entrar na sala de cinema e poder aproveitar mais do filme a partir de algumas dicas que ela vai dando. Ela diz assim no prefácio dela, que é um prefácio fantástico, que quando você lê o início do livro ali, essas primeiras páginas, você tem vontade de comprar o livro e levar para casa. Ela fala assim, de você passar do estágio de plateia passiva para o de plateia ativa, ou seja, plateia passiva, a que se deixa sequestrar pelo filme, que fica sentado, aproveita, se diverte, se emociona, para o plateia ativa, que se colabora ali com os realizadores, acrescentando ao filme sua percepção, memórias, suas emoções. É quando a gente vê um filme, se emociona, faz relação com a nossa própria vida ou com os nossos próprios sonhos, coisas assim. Então, a minha dica aqui, esse manual, né, ela faz uma análise de vários filmes ali, filmes assim mais comerciais, como Titanic, Uma Linda Mulher, O Poderoso Chefão, Quem Quer Ser um Milionário. Ela faz ali algumas dicas e vai mostrando a construção do roteiro, o papel do diretor de arte, do editor, do diretor, para chegar a essas obras-primas, a esses grandes sucessos do cinema. Então, minha dica, Marco, é Como Ver um Filme, da Ana Maria Baiana. A editora é a Nova Fronteira e o livro tem ali 253 páginas.
Ok. Eu vou também dar uma dica, antes da gente encerrar aqui, na verdade, duas dicas em uma, que são os livros do crítico Sérgio Augusto. A Mônica falou também de livros que tratam da história do cinema brasileiro, da Atlântida. Então, ele tem um livro que trata dos tempos da chanchada, chama Este Mundo é um Pandeiro, já é um clássico, um livro lançado em 89, A Chanchada de Getúlio a JK. Então, ele é um pouco da história do Brasil a partir desse gênero muito popular, muito visto nas décadas de 40, 50 e 60, que é A Chanchada, né? E o outro livro dele, mais recente, que é uma coletânea de textos, que é um olhar mais pessoal sobre a arte cinematográfica, que é Vai Começar a Sessão, que é um lançamento de 2019 da editora Objetiva, ambos livros do crítico Sérgio Augusto. Recomendo bastante aí para quem quiser ler sobre cinema. É isso, Anderson. Mais alguma coisa para a gente encerrar, Anderson e Mônica?
Para encerrar, eu queria deixar uma dica de filme. Quero quebrar as regras aqui. Um filme sobre literatura, que é As Palavras. Um filme que conta uma história dentro de uma história dentro de uma história. Então, é um filme sobre um escritor em crise, onde ele vai contando o seu último livro, que dentro tem um livro. É uma história bem interessante e que traz aquela emoção, aquele sentimento de você querer ler e escrever.
A minha dica fica para depois do isolamento, que é uma visita ao Cine Brasília e, no Rio de Janeiro, ao Odeon, que são cinemas que ainda trazem para a gente aquela memória das grandes salas, não é? Que a gente perdeu. Aqui no Rio tínhamos o Rian e o Roxy e outros tantos, e em várias cidades do Brasil e mundo afora. Mas é isso. Um abraço para todos.
Um abraço, então. Até a próxima. Obrigado, Mônica, e obrigado, Anderson.
Chegou a hora da entrevista da semana. O nosso convidado é o poeta e contista Wilson Pereira, que conversa com a professora Margarida Patriota sobre sua obra e sobre o livro Vento, Cavalo do Tempo.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta mineiro Wilson Pereira, que nasceu em Coromandel e passou a infância e juventude em Patos de Minas, antes de se mudar para Brasília em 1976. Professor universitário e assessor legislativo aposentado da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Wilson Pereira tem 15 livros publicados nos gêneros de poesia, contos e textos voltados para o público infantil e juvenil. Premiado em diversos concursos de âmbito nacional, Wilson Pereira tem poemas traduzidos em vários países. E o seu livro Pé de Poesia, hoje na sexta edição, recebeu o selo de altamente recomendável da Fundação do Livro Infantil e Juvenil. Seu mais recente livro de poemas acaba de sair em 2019 pela editora Água Viva de São Paulo, com o título de Vento, Cavalo do Tempo. Vamos conversar com o autor a respeito desta obra. Wilson Pereira, dos seus 15 livros, são quantos livros de poemas ao todo?
São, para adultos, são 6 livros. Porque dos meus livros para criança...
Tem alguns de poesia
também. Né? Agora, especialmente para adultos, são 6 livros.
E essa produção abrange assim que anos?
Eu publiquei meu primeiro livro em 1974.
74, né? Já há bastante tempo. Quer dizer, antes de vir para Brasília.
Como eu comecei a escrever, acho que por volta dos 18 anos, ali entre 1968, então... Primeiro livro em 1974, depois passei um longo período sem publicar. Eu fui publicar o segundo, Menino Sem Fim, acho que já em 1982, parece.
E como é que você vê o seu desenvolvimento como poeta nesse período, nesse tempo, né? Praticamente 40 anos, não é isso?
Bem, Margarida, o meu primeiro livro, muito jovem ainda, recebi influências, né? Tanto do concretismo, na época, estava em voga, mas também de outros vieses, né? Como, por exemplo, a poesia do Vinícius de Moraes, que tem um tom romântico, lírico romântico, né? Na época também descobri o poeta paulista Cassiano Ricardo. Eu absorvi, né, diversas influências. Quando eu publiquei o livro Menino Sem Fim, eu participava às vezes em Minas. Aliás, antes de publicar o livro, né? Logo que eu publiquei Escavações do Tempo, eu participava de alguns encontros de escritores e poetas em Minas Gerais, Pirapora, Juiz de Fora, Belo Horizonte. Eu tomei a iniciativa de buscar uma poesia simples, uma poesia mais comunicativa, claro, simples, mas como eu já tinha uma consciência crítica e já lia muito, simples sem ser simplório, né? Então, foi quando me veio o tema da infância, o fato de não é? A própria poesia sobre a infância parece que requer uma poesia um pouco mais despojada de muita... mais comunicativos, sabe? Aliás, o adjetivo comunicativo eu recebi do próprio Carlos Drummond de Andrade, que no meu primeiro livro, eu enviei para ele, e ele me escreveu uma cartinha muito generosa, chamando minha poesia de, entre outros adjetivos, de comunicativa, sabe? Então, eu sempre segui essa, desde o Menino Sem Fim, uma linha de uma poesia que eu acho que tem afinidade com o estilo de Mário Quintana, um pouco de Manuel Bandeira, até da Cecília, né? Claro que eu busquei construir meu próprio caminho, mas ninguém está livre e isento de influências, né?
E os poemas do seu livro Vento, Cavalo do Tempo, são todos inéditos? Abrangem-se em que períodos de produção? Eu pergunto isso porque você tem um blog, não tem? Você divulga primeiro seus poemas ou como é que é isso?
Eu tenho um blog, eu publiquei no blog a maioria de poemas já publicados nos outros livros, né?
Ah, nos outros livros. Destes livros são todos inéditos.
Tem um ou outro deste livro.
Desses que saíram aqui, né?
Mas em livro, quer dizer, eram todos inéditos, né?
Permanece em sua poesia seria a simplicidade. O que mudou, imagino, alguns temas, não?
Nesse aqui, eu acho que o que é diferente é alguns poemas sobre a física quântica, matemática quântica e tal, é um assunto que me atrai, e o produzir alguns poemas nessa linha.
Seria válido dizer, então, que uma constante na poesia de Wilson Pereira é ser a poesia de um poeta do menino que há no homem, né?
Esse talvez seja o tema mais constante na minha poesia e um tema que me agrada muito, sabe, Margarida? Porque eu tenho uma identificação muito grande com o menino que eu fui. Eu explorei muito esse tema, sabe? Me deu muitos poemas, enfim, né? Para resumir.
Fale um pouquinho das várias partes em que o livro Vento, Cavalo do Tempo se divide. Você agrupou por temas, assim?
É
uma sessão
exatamente.
Até de poemas mais curtinhos, não?
O poema tem o livro tem um poema inicial, né? Que é Vento, Cavalo. Uma espécie de poema epígrafe, que eu tirei um verso do Neruda, do Pablo Neruda, El Viento es un Cavalo. Então, eu construí um poema desse, depois vem as partes, né? A primeira parte, Quânticos Somos, então tem alguns poemas sobre essa questão quântica, né? Poemas de perquirição do eu, né? Diante do mundo, essa coisa da angústia, né, diante do tempo, diante da morte, diante da passagem da efemeridade da vida e assim por diante, né? Aí vem depois a Teias, que são poemas sobre a morte, várias perspectivas, Canto das Águas, Voos Feridos, depois tem Colheita de Poemas, que é a poesia sobre o metapoema, né? O poema sobre o fazer poético. Aromas de Amores, são poemas de sentido lírico amoroso, né? E tal. O Menino ao Longe, que é o recorrente, a questão da infância. E, por fim, Poemas Diminutos, que são poemas curtinhos, à maneira de haikais, mas não são haikais propriamente, porque não tem a estrutura tradicional do haikai, né? A métrica, né? De três versos e tal. É a coisa. São poemas.
Vamos ouvir, então, alguns dos seus poemas. Vamos brindar o ouvinte com alguns poemas do livro Vento, Cavalo do Tempo.
Eu leio aqui o poema intitulado Manhã. Manhã, palavra que acende os olhos e ilumina os quartos. Manhã, palavra que acorda os sapatos e desata os passos. Manhã, palavra que abre a porta para o tempo sair de casa. Manhã, palavra povoada de pássaros.
Nosso tempo é curto, infelizmente. Para conversar, haveria muito ainda, né, a respeito de temas sobre os quais trocar ideias. Então, muito obrigada, Wilson Pereira, e continue poetando.
Muito obrigado, eu que lhe agradeço.
Acabamos de conversar com o poeta mineiro radicado em Brasília, Wilson Pereira, a respeito do seu último livro de poemas, intitulado Vento, Cavalo do Tempo, um lançamento da editora Água Viva de São Paulo. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, que falou para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras sete capitais. Nosso programa também pode ser ouvido pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio com DNA da Rádio Agência Senado ou em um tocador de podcast. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos e os trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.